partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Vítima de envenenamento após comer ovo de Páscoa, sai da UTI, concede entrevista e diz que não desconfiou do chocolate e pede justiça pela morte dos dois filhos. Mulher ateia fogo em galpão com veículos de luxo na cidade de Santa Inês. Polícia Federal faz operação contra fraudes no INSS do Maranhão e em mais 12 estados. Pedro Lucas confirma em nota recusa de indicação para o Ministério das Comunicações. No esporte, 4 jogos movimentam a última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quarta, dia 23 de abril de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas para chuvas intensas para o Maranhão. Os alertas são válidos desta quarta-feira, dia 23, até amanhã desta quinta. O mais severo deles, o alerta laranja, foi emitido para 173 municípios maranhenses ao centro e norte do estado. Entre eles, Açailândia, Aldeias Altas, Anapurus, Arari, Axixá, Bacabal, Barreirinhas, Belágua, Bom Lugar, Caxias, Cedral, Coelho Neto, Codó, Dom Pedro, Humberto de Campos, Icatu, Lima Campos, Matinha, Parnarama, Pirapemas, Pio 12, Poção de Pedras, Timon, São Luís, tem previsão de tempo nublado a parcialmente nublado, chuva a qualquer hora do dia e da noite e a temperatura máxima cai e não deve passar dos 28 graus. Essa é a mesma máxima para a cidade de Imperatriz, onde também predomina tempo nublado e chuvas dispersas. Mais uma cidade maranhense obteve o reconhecimento federal de situação de emergência por causa de inundações. Repórter Janaína Castro.
A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta terça-feira, 22 de abril, a situação de emergência na cidade maranhense de Turilândia, atingida por inundações. Com reconhecimento, o município está apto a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explica como os repasses podem ser aplicados.
Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre, para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre.
Até o momento, Maranhão tem 31 reconhecimentos vigentes, dos quais 15 por estiagem, 7 por chuvas intensas, 5 por inundações, 3 por colapsos de edificações e 1 por enxurradas. Reportagem Janaína Castro.
Plantão policial.
Morreu na tarde dessa terça-feira Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, em decorrência de choque vascular associado à falência múltipla de órgãos após complicações em seu quadro de saúde. Evelyn estava internada em estado gravíssimo no Hospital Municipal de Imperatriz após comer um ovo de Páscoa envenenado. Além dela, sua mãe, Miriam Lira Rocha, de 32 anos, e seu irmão, Luiz Fernando, de 7 anos, consumiram o mesmo ovo. A família apresentou sintomas de intoxicação alimentar pouco tempo depois de consumir o chocolate. Luiz Fernando não resistiu às complicações e faleceu na madrugada de quinta-feira. Enquanto Evelyn e Miriam foram internadas em estado grave na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de Imperatriz. Em entrevista à emissora TV Mirante, afiliada à Rede Globo no Maranhão, Miriam, que já saiu da UTI e se recupera, falou que não desconfiou do chocolate e pediu justiça pelos filhos.
Quando chegou a embalagem, me ligaram, né? Perguntando se eu tinha recebido. Só que na minha cabeça eu achei que fosse o povo da Cacau Show. confirmando se eu tinha recebido a embalagem. E eu só apenas falei que tinha recebido e não procurei investigar mais de onde que vinha. Então a gente provou praticamente os três juntos. Imaginei estar passando por isso. Eu, no meu caso, eu pensei que também tinha sido só pela emoção. Depois que eu fui ter noção do quão grave eu também fiquei. Depois eu fui saber do estado da época também. Muita informação ainda. Tô tentando digerir devagarzinho. Só quero que seja feita a justiça, porque foi dos meus dois filhos que eu não vou ter mais de volta.
A suspeita de envenenar o ovo de Páscoa é Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, que está presa em São Luís. A seguir, mulher ateia fogo em galpão com veículos de luxo na cidade de Santa Inês.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?